Este é o segundo episódio do Falando na Lata com a professora Flávia Stefanello.
Aqueles alunos que chegaram a ver a horta antes de usar o processo na compostagem e agora vendo essa colheita, qual que foi a reação deles assim de espanto entre uma coisa e outra, né? Porque realmente é um espanto.
É um espanto. É, primeiro, assim, orgulho, né? Eles têm um orgulho muito grande, assim, e eles gostam muito de contar. Olha, quando a gente começou a ocupar esse espaço da escola, não tinha nada, só mato. E a gente limpou, e a gente plantou e não estava dando certo. E aí a gente começou a usar o resíduo, né, vindo da compostagem, nosso adubo, e mudou. E eles contam, sabe? Eu acho muito legal porque eles contam e eles ficam muito orgulhosos. Então, eu acho que a sensação deles, assim, a fazer esse antes e depois, é o orgulho, sabe? De ver que deu certo e que eles são parte disso. E que quanto mais eles trouxerem os resíduos, mais eles incentivarem as pessoas a trazer o resíduo orgânico para a escola, mais resultado a gente vai ter. Então, o antes e depois, ele é fundamental. E a gente tem as fotos, né, do antes e do depois, que eu sempre registro muito, né, eles fazendo as atividades. Então, é uma coisa assim, que gera mesmo uma certa surpresa, né, assim, mas aquela surpresa bem positiva, né? E aí fica esse sentimento de orgulho, de dever cumprido, né? Então, é essa sensação.
E a Flávia, como professora que idealizou o projeto, como é que você vê o crescimento do projeto dentro do IE? E se isso é possível também, como é que eu poderia dar algumas dicas para quem quiser implementar isso numa outra escola qualquer, esse nosso Brasilzão?
Então, assim, eu assim em relação ao projeto, assim, eu penso que eu tenho as melhores expectativas, né, em relação a ele, e eu penso que ele pode e vai conseguir alcançar cada vez mais espaços, né, dentro da nossa cidade, do estado, do país, enfim, porque são ações muito simples, Marco. Não é nada assim, meu Deus, não vou dar conta, isso é impossível de fazer na minha escola, isso é impossível de fazer na minha empresa. Não, são ações muito simples, gente. É separar o resíduo, é ter uma parceria com cooperativas de catadores, né, para o resíduo seco, e é ter um espaço para ter uma composteira. Não tem nenhuma mágica, sabe? Então, o que eu penso, né, assim, no sentido de expandir, é que a gente já está expandindo, né? Nós estamos alcançando espaços coletivos, a gente conseguiu um espaço muito importante aqui na nossa cidade, na Câmara de Vereadores, né, através da Tribuna Popular. Então, a gente está tendo apoio nesse momento do Poder Legislativo, né? Às vezes a gente critica bastante, eu critico muito, né, as questões políticas do nosso país, mas também quando a gente tem algo positivo, acho que é legal trazer, né, o Poder Legislativo, assim, abraçou a nossa causa, a gente fez Tribuna Popular, a gente pôde falar do nosso projeto abertamente, assim, né, para os nossos vereadores, e a gente se sentiu muito abraçado, né? Vários deles apoiaram e já estão nos contatando para a gente fazer algumas ações em conjunto. A gente recebe convites, né? Que nem hoje, por exemplo, né? É uma forma de expandir o projeto, né? O convite de vocês nos ajuda muito também a expandir o projeto e levar para outras escolas para que os professores pensem, cara, não é tão difícil, né? Dá para fazer. A gente só precisa de um espaço ali na escola, que toda escola praticamente tem um espaço, né? Uma área em que pode fazer um trabalho assim. E quanto mais pessoas estiverem conosco, mais os nossos objetivos eles vão ser alcançados, né? Acho que as redes sociais ajudam muito, né? Rádio, TV, jornal, principalmente aqui na nossa cidade, assim, a gente já alcançou todas as mídias possíveis, né? Rádio, TV, jornal e redes sociais. Então, as nossas expectativas são de crescer cada vez mais e levar para outras escolas. E também eu, né, enquanto coordenadora do projeto, me coloco à disposição para ajudar, assim, se alguém estiver ouvindo, né, quiser alguma dica, quiser trocar uma ideia ou tiver uma crítica, uma sugestão, a gente está aqui de braços abertos, né? E eu acho que é só com esse espírito coletivo, né? A coletividade faz toda a diferença, né? Então, as expectativas para ampliação, elas partem desse princípio aí do coletivo, né? E de quanto mais pessoas agregando conosco, mais resultados todo mundo vai ter.
Voltando um pouco naquela história da gente levar as pessoas a fazerem compostagem em casa, o que dá para fazer com o resultado da compostagem, ou seja, o composto, o que a gente pode fazer com ele dentro de casa?
Bom, o composto, né, que se origina da compostagem, ele é um adubo ecológico, né, gente? Ele é uma matéria orgânica que a gente pode considerar assim como um adubo, porque ele já passou, né, por todo um processo de decomposição, então ficam ali nesse, dependendo, claro, do que você vai usar, né, na tua composteira de resíduos, tu vai ter macro e micronutrientes. Esses macro e micronutrientes, eles são importantes para o desenvolvimento das plantas. Todo mundo tem uma plantinha em casa, principalmente agora com a pandemia, eu acho que todo mundo aumentou o número de plantinhas, né? Eu vi várias reportagens sobre isso. Então, eu moro, por exemplo, moro num apartamento. Eu vou usar no vaso da minha plantinha mesmo ali, vou usar para adubar a minha plantinha. Se eu moro numa casa, gente, vamos fazer horta orgânica. A gente sabe que hoje os nossos alimentos, eles estão completamente envenenados de agrotóxico. Nada melhor do que produzir o nosso próprio alimento. Usar na horta, usar numa floreira, esse adubo ele é muito rico, né? Ele reduz a necessidade, não só reduz, né? Às vezes ele elimina a necessidade do uso de fertilizante químico, né? A gente deixa de usar um fertilizante químico, não precisa mais comprar aquele fertilizante químico, vai nutrir a tua plantinha, tua horta com esse adubo ecológico. Então, acho que é a principal, o principal resultado é esse, né? Esse adubo orgânico, ecológico, cheio de macro e micronutrientes que vai poder ser usado tanto numa plantinha pequenininha, num vaso, quanto numa horta, né? Que já é o meu caso ali na escola, né? A gente usa na horta. Então, é esse o resultado, né? Esse é o produto e a sua utilidade.
Flávia, antes de fazer esse projeto todo, ter esse processo de agora com secos, essa parte da composteira na escola, quantos sacos de lixo saíam da sua casa por semana, mais ou menos?
Olha, eu assim já tinha uma composteira em casa, né? Mas mais ou menos assim, a gente come bastante fruta, muito chimarrão. Aqui em casa, eu acho que em torno de umas 4 sacolas, pelo menos, assim, de resíduo orgânico são produzidas, pelo menos, né? Isso tudo vai para a escola hoje, então me reduziu completamente. Nem produzo mais nada orgânico, né? Vai tudo ali para compostagem, mas em torno, eu acho que de umas 4 sacolas dessas de supermercado aí eram produzidas de resíduo orgânico.
Então, e aí você pensa assim, que no resíduo total, quantas sacolas você produzia e quantas você produz hoje, no geral? Porque agora já tem também a parte da coleta seletiva na escola, né? Tem o Ecoponto. Então você já leva mais uma
Isso.
parte de coisas para lá.
Olha, hoje por semana eu acho que vai em torno de uma sacolinha assim para coleta assim que vai na feita, né, pela prefeitura, enfim, que é aqueles resíduos que realmente assim eu não tenho o que fazer, que é o resíduo do banheiro, é às vezes algum papel sujo de fritura, né, com óleo. Isso é o que vai assim, mas acredito que uma, duas no máximo, muito pequenininhas assim, porque aqui em casa nós somos em 2 pessoas apenas, então é muito pouco mesmo, é quase nada, né? E é legal tu perguntar isso porque eu tenho uma colega, agora eu vou contar uma história. Tem uma colega que trabalha no RH da escola e ela me falou sobre isso esses dias. Ela disse, Flávia, eu não tenho mais resíduos, né, para pôr na lixeira de casa porque eu trago quase tudo para a escola. Acho que eu vou. Aí ela brincou, né, que ela ia parar de pagar os impostos relacionados a isso porque ela já não estava mais ocupando a coleta do município, né, porque a gente acaba não produzindo. Então, assim, a gente quase elimina. Quando a gente faz o gerenciamento de resíduos sólidos, de fato, assim, tanto seco quanto orgânico, a gente praticamente elimina o material que vai para a coleta aí das prefeituras, né? A gente não tem mais nada praticamente para colocar na lixeira. Assim, é uma mudança de quantidade e volume, né, muito grande.
E pensar que os caminhões são remunerados por volume e peso, né? Então a gente tem, você está eliminando as duas coisas que você está fazendo todo esse processo na escola. Leva os resíduos secos e o úmido para a escola, para a composteira e para o ecoponto, você está fazendo com que vá muito pouco. Uma sacola para 2 pessoas em uma semana não é o comum aqui em São Paulo, por exemplo, onde não tem coleta seletiva. As pessoas mandam muito mais com 2 pessoas, às vezes até com uma, manda muito mais do que vocês dois na tua casa. Como a gente está envolvida com a gestão de resíduos sólidos urbanos, é importante a gente destacar isso, que olha, tem um benefício direto para a sociedade. Você está dizendo que tudo isso não está indo para aterro, que é bem diferente de dizer, ah, ok, estou fazendo tudo em casa, estou colocando na porta, está sendo levado, não está indo para aterro. Você está mudando o problema de lugar, está tirando da sua casa e colocando em outro.
Exatamente. E se a gente for pensar, Marco, que a compostagem, ela é uma forma de cuidado com a nossa casa, mas a nossa casa, o planeta Terra, né? Ela é uma prática que evita que os nossos resíduos se transformem em lixo, porque eu gosto muito de fazer esse comparativo também de lixo e resíduo, né? Para mim, lixo é o que realmente, assim, eu não separo o que tá tudo lá misturado. Quando eu separo, ele se transforma em resíduo, né? O resíduo seco e o resíduo orgânico. E é interessante a gente falar nisso, porque a gente fala daí dos benefícios econômicos, né? Quando a gente reduz pensando, né, numa cidade, pode ser a minha que é menor ou a tua que é maior, mas se a gente pensar na questão da gestão pública, o quanto de dinheiro é destinado para os lixões, para o aterro, para a coleta, para o transporte desse lixo, a gente tem aí um valor muito grande, né? A gente tem um custo muito grande, né, em termos de gestão pública. E se a gente começa a fazer esse processo de separação, de reciclagem, né, tanto do seco quanto do orgânico, esse valor, se todo mundo fizesse isso, a gestão pública teria um custo muito menor, né, para fazer esse processamento todo, né? Então a gente teria aí, a gente poderia reverter todo esse valor em outras coisas para uma cidade, né, às vezes segurança, saúde, enfim, né? E é um dinheiro, esse é o legítimo dinheiro colocado fora, né, que a gente sempre brinca, faz esse bordão, né, de colocar dinheiro fora. E realmente, se pensar na questão econômica, gestão pública, se a gente não tem um gerenciamento efetivo aí, é um dinheiro colocado no lixo. Então, acho que é uma coisa para a gente pensar e para os gestores aí, a nível municipal, estadual e federal, principalmente, pensar sobre isso, quanto de dinheiro é colocado fora.
E a gente pode pensar também, Flávia, que agora com esse marco do saneamento básico, obriga todas as prefeituras a cobrarem taxa de lixo. Uma cidade como São Paulo não cobrava, não sei se o Passo Fundo cobra, mas o que a gente está dizendo é que todas as cidades vão cobrar. Se todas vão cobrar e a gente está colocando cada vez menos lixo para fora de casa, a gente está fazendo compostagem, está mandando para reciclagem o material adequadamente, a gente também está dizendo ao mesmo tempo que a prefeitura não vai poder te cobrar muito por esse serviço, né?
É,
Então,
exatamente.
econômica também, dentro de casa, direto. Então, a taxa vai ser proporcional ao quanto a prefeitura gasta. Se ela está gastando pouco com o processo todo, ela vai cobrar pouco. Se ela está gastando muito, vai cobrar muito. Quanto mais sacolas a gente colocar para fora de casa, mais sacolas a prefeitura vai nos cobrar. É uma coisa implica diretamente na outra. Compostar é importante para o planeta e é importante para o bolso. Até antes do planeta, porque as pessoas vão demorar para ver algum efeito planetário, né? Sensível, que ela consiga perceber e falar: ok, é o planeta me atacando de volta por tudo que eu já fiz contra ele. Mas não tem como dizer, o boleto do IPTU, a taxa do lixo vai chegar na sua casa de qualquer jeito e você vai ter que pagá-lo, sob pena de vários prejuízos sociais com aquilo. Então, é importante a gente destacar o quanto compostar é legal do ponto de vista terapêutico, né? Porque você está lá cuidando daquele resíduo até o fim, falar ok, depois você vai aproveitar dele de novo e ainda vai usar para plantar, por exemplo, temperos, hortaliças em casa, vai comer de novo daquele mesmo negócio que você comeu um tempo atrás. É bem legal, né, ver esse ciclo completo em casa.
É, e muito legal agora, eu fiquei te ouvindo e eu lembrei do diretor ali da escola, né, o meu chefe, né, ele é um senhor, assim, que eu acredito que ele esteja na faixa ali dos 50 e poucos anos, e ele, assim, pegou muito para ele essa história da compostagem, e ele nunca tinha separado resíduo, separava, claro, resíduo orgânico, mas ele nunca tinha feito compostagem, e é muito bacana porque um dia a gente estava ali trabalhando na horta, enfim, eu e os alunos, e ele chegou ali com a sua sacolinha de resíduos orgânicos e falou, né, que para ele se tornou um hábito de vida e que ele não se vê mais não separando e trazendo para compostagem. E aí ele olhou para os alunos e falou assim: pessoal, eu demorei mais de 50 anos para aprender a diferença entre compostagem e apodrecimento e o que é o resultado da compostagem. E vocês aprenderam antes dos 20, então isso é muito simbólico. E ele é muito legal, assim, muito bacana, o diretor da escola. E ele encheu os olhos de lágrimas, assim, sabe, para falar que ele tinha aprendido depois dos 50 anos, né? E que os alunos estavam aprendendo antes dos 20 e o quanto isso era importante na questão da educação ambiental. E eu achei isso fantástico, assim, fiquei pensando agora que é um exemplo mesmo, né? E é algo que é terapêutico mesmo, sabe? Ontem de tarde ainda, um dos meus alunos estava lá na composteira, o Bernardo, e ele estava lá mexendo, né? Porque a gente mexe bastante, né? Uma vez por semana, pelo menos, a gente vai fazendo a mistura, né? Dos resíduos, e ele estava lá muito empolgado, assim. Eu falei, nossa, olha, nunca vi alguém tão feliz fazendo compostagem. Então é muito bacana, é terapêutico mesmo.
Ainda mais com esse processo de pandemia, a gente recluso, ter alguma coisa diferente para fazer ajuda muito. E é importante a gente ter essa visão, né, de o quanto a gente pode fazer, ainda que seja pouco dentro de casa, mas esse pouco é tão transformador, porque você vê uma coisa virando outra, né? eu gosto muito de programar. E a compostagem até se assemelha nesse sentido à programação. Você tem alguma coisa, tem uma ideia, a ideia vai sendo transformada e apresenta um resultado até num curto espaço de tempo. E dá para se acompanhar, como vocês tiveram uma macrovisão pelo tamanho da horta de vocês. Dá para se acompanhar a vira, né, do processo, do material. Nossa, sei lá, era casca de banana ontem, hoje eu não tenho mais casca de banana. Essas pequenas transformações que o ciclo de vida do material tem é importante, e reciclar é exatamente isso, né? Devolver no ciclo, mostrar o ciclo de novo. E aí você está vendo uma coisa num dia, no outro dia ainda parece um pouco com essa coisa, no décimo dia já não parece nada. Mas sei lá, você ainda vai sentir o cheiro da banana naquele resíduo no décimo dia, mas com 60 dias você já não tem mais cheiro nenhum e a banana continua lá.
Exatamente. Ah, é muito legal.
Eu fiz uma disciplina no UFABC de compostagem e era bem legal. Era uma vez por semana a gente fazia revira, a gente usou grandes baldes, né, de lixo para fazer o processo. E a gente ia lá, misturava, mas o dia da revira era o dia que a universidade odiava, porque a escola, todo o prédio, né, a gente usava uma das torres da UFABC, a gente ficava fazendo isso na cobertura, o prédio inteiro ficava empesteado com cheiro, porque a gente, como não revirava muito, então tinha cheiro. É importante dizer isso, você colocou lá atrás. Não revirava muito, tinha cheiro. O que revirava, não tinha. E a composteira que o meu grupo estava cuidando não tinha, porque eu inventei de colocar um cano central, todo perfurado, então tinha um pouco de circulação de ar. Mas o restante todo dava cheiro, era automático. Assim, a galera tinha pânico, vinha sempre segurança, professor, diretor, viu um monte de gente lá para ver o que estava acontecendo, porque para eles, sei lá, tinha estourado o cano de esgoto em alguns casos. Então é importante que você colocou da revira, porque é um processo aeróbico, ou seja, precisa de oxigênio, né? E a gente, quando tinha esse cuidado, funcionava super bem, não tinha nenhum, podia passar do lado, ninguém percebeu o que tinha ali, nem nada.
Isso, essa questão, né, do cheiro, eu não tenho esse problema, que realmente os alunos, na verdade, eles fazem toda quinta-feira, mas a gente tem um funcionário muito querido ali na escola que ele faz nas terças, então, na verdade, acaba tendo duas reviras, né, na terça e na quinta, então não dá tempo de ter cheiro, porque o cheiro ele vem justamente quando tu não mexe, abafa, né, fica abafado ali e aí não tem a passagem de ar. Então a gente vai ter um processo anaeróbico, né, sem oxigênio, e aí sim tem o apodrecimento. E aí vai dar cheiro. Então, isso também é importante, né? Precisa de ar circulando, precisa fazer mexer, precisa fazer a revira, porque senão vai dar cheiro mesmo. Mas fazendo certinho, fiquem tranquilos, pessoal. Fazendo certinho, fazendo a revira, bastante oxigênio, não tem cheiro.
É, e em casa é bom porque, em geral, a pessoa vai tentar começar com alguma coisa pequena, sei lá, um balde de 30, 40, de 20 litros, às vezes, dá para revirar todo dia. Então vai ter cheiro zero, com garantia absoluta, né, Flávio?
Exatamente. Inclusive, Marco, falou agora, né? Vai começar com um balde pequeno. Eu, com uma turma, sexto ano, a gente fez uma composteira em garrafa PET. Então, foi muito legal. A gente fez na garrafa PET e tal. Cobrimos com uma meia calça, né? Assim, esticadinha. Então, passava ar. E eles, uma vez por semana, na aula de ciências, mexiam com uma colher mesmo. E deu certo, deu super certo. E a gente conseguiu, né? O biofertilizante, no caso, porque o biofertilizante é o adubo líquido, né? Então, a gente conseguiu o biofertilizante e o composto sólido mesmo, né? O adubo sólido. E o mais bacana é que aí essa turma fez o trabalho, né? Assim, cada um tinha uma composteira de garrafa PET. Então, nessa turma são 26 alunos, então foram 26 garrafas PET. E eles construíram depois um canteiro só para eles, com o adubo só deles, né? Então, assim, eles vão colher segunda-feira as alfaces, né, desse canteiro. E também ficou muito bonito, assim, as alfaces estão lindíssimas. Então, dá para fazer até em garrafa PET, gente. Se tiver paciência aí, dá até em garrafa PET. Posso até passar depois o passo a passo. Mas deu certo. Então, ficou as composteirinhas todas na sala de aula, lá, bem legal. Toda semana a gente mexia. E tivemos, então, o biofertilizante, né, o adubo líquido. E o adubo orgânico sólido, né? Os dois muito bem aproveitados também.
É legal você falar do biofertilizante, porque ele tem uma relação direta, quando a gente fala de aterro sanitário, de lixão, ele é o chorume, né? Efetivamente. Então, é aquilo que dá o mais cheiro em todo o processo do aterro, mais do que os gases que emitem, é exatamente essa parte líquida. E ela, quando encontra um corpo d'água parado, vai deixar aquela água verde, né? Eutrofização, porque ela é rica em fósforo. E é o composto que é mais caro dentro daquele químico que se compra em agropecuária, o NPK. O fósforo é a parte que deixa mais cara. Nitrogênio tem bastante, potássio até que tem bastante, não, na questão natural, né? Então, mas o fósforo é restrito. Então, toda vez que você consegue aproveitar esse fósforo de alguma forma, e o biofertilizante é muito bom nisso, você enriquece muito a planta.
Isso aí mesmo. E é legal, assim, de ver assim, que a gente conseguiu produzir em garrafa PET, sabe? E para eles foi tão significativo isso, e agora colher, enfim. E realmente, né, o NPK, ele não é barato, né, para comprar. E você, aí começa a pensar, né, daí vem a questão econômica de novo. Pô, tô colocando no lixo algo que eu pago depois para comprar, né? Porque às vezes as pessoas vão ali, né, numa agropecuária, enfim, numa loja dessas que vendem, né, esses produtos, e tu paga por algo que tu colocou fora, né? Então, assim, é algo que a gente realmente tem que começar a pensar, assim, rever os nossos conceitos do que é lixo, o que não é, né? E entender bem esse conceito de reciclagem, né? Acho que é bem importante.
A gente, lembrando dos 3Rs, ele lembra muito aquele ditado de não jogue fora a água do banho com o bebê, né? A gente, quando tá colocando o lixo todo, empacota tudo junto, coloca na porta de casa, vem o caminhão, coleta, a gente tá jogando o bebê junto com a água do banho. Tem muito para se aproveitar e a gente não tá aproveitando tudo. Flávia, assim, pra gente encerrar, eu queria que você citasse o nome dos alunos que trabalham mais ativamente no projeto e deixasse uma mensagem pra gente também.
Então tá, vamos lá. Ai, deixa eu só, espero que eu não esqueça de ninguém, porque senão depois eles ficam furiosos quando eu esqueço algum nome. Mas vamos lá, então, hoje fazem parte do projeto a Bárbara, o Bernardo, a Nicole, a Luísa, o João Vitor, Laura, quem mais tiver, a Amanda, a Luá, a Juliana, a Valentina, o Natan, ah, e o Gabriel. Não, olha só, quase esqueço, temos 3 Gabs no projeto, a Gabriela, o Gabriel Lázaro e o Gabriel Nunes, são... agora não esqueci ninguém, agora foi todo mundo. Então essa é a galera que faz parte do projeto Mão na Terra, alunos do 7º, 8º e 9º anos do IE, alunos muito comprometidos, aos quais assim, eu tenho um orgulho imenso assim, de estar com eles, me sinto muito bem com eles, são alunos comprometidos, são maravilhosos em tudo que fazem e espero que o nosso projeto tenha vida longa, né? E para vocês, assim, o que eu tenho para dizer, primeiramente, é mais uma vez agradecer a oportunidade de trazer esse assunto e dizer que estamos juntos, né? Acho que a grande, não digo nem que é uma mensagem, né? Mas acho que é uma palavra, né? Que é a coletividade, é a minha palavra preferida, assim, quando eu falo do projeto e quando eu falo dessas ações conjuntas, né? Que é o que a gente está fazendo agora, então... O que eu deixo para vocês é que esse espírito coletivo nunca se apague, né? Porque sozinhos a gente não é nada, nós não conseguimos fazer grandes coisas, né? Mas quando a gente se une em prol da mesma causa, quando a gente pensa muito parecido, as coisas tendem a dar certo. Então não deixem de ser esses seres coletivos, né? Acho que a coletividade ela é quem guia essas grandes ações aí em relação ao meio ambiente, em relação à sustentabilidade e ao futuro do planeta. Seria essa minha fala final.
Flávia, é sempre um prazer falar contigo. A gente está conversando desde maio, mais ou menos, né? Com todas as atividades da AIRSUL. É um prazer falar contigo. Agradecemos muito a sua participação. E para quem está nos ouvindo, essa foi a Flávia Stefanello falando na lata sobre compostagem com a gente. Obrigado, pessoal, e até a próxima.